avançamos agora para o Fórum TSF desta quinta-feira, que vai ser moderado por Manuela Cássio e com produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. Neste Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, voltamos a debater um tema que continua a ser um problema grave em Portugal. Isto apesar da violência doméstica ter passado a ser considerado um crime público há 20 anos. No Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião. Estaremos a fazer o suficiente para eliminar a violência contra as mulheres ou é necessário ir mais longe? O que é preciso corrigir para melhorar a defesa das vítimas e para punir efetivamente os agressores? A violência sobre as mulheres ainda não é vista como um problema global da sociedade, como hoje nos alerta a Comissária Europeia para a Igualdade. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. O que é necessário fazer para melhorar a luta contra a violência contra as mulheres, para defender as vítimas de forma eficaz, para punir efetivamente os agressores? As leis que temos são suficientes e eficazes? As polícias e os tribunais têm meios suficientes e estão sensibilizados e preparados para lidar com o problema da violência contra as mulheres? As penas contra os agressores são, de facto, dissuasoras? E existirá uma colaboração, uma boa comunicação entre as diversas entidades oficiais que lidam com este problema? Há aqui muito para debater neste Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião, as suas reflexões sobre este problema. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Basta escrever a sua opinião aqui ao longo do Fórum e iremos ler alguns desses contributos. É isso que faço desde já, para partilhar aqui com os ouvintes o contributo da nossa ouvinte Isabel Bandeira. Ela considera que é necessário mudar as mentalidades desde a creche e, no caso dos crimes que sejam ao tribunal, penas pesadas, sem pena suspensa em caso algum. Em vez de casas-abrigo, prisão preventiva para os arguidos, pede Isabel Bandeira. E Marcelo Rebelo de Sousa acaba de publicar no site da Presidência uma mensagem sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Escreve o Presidente: neste Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, o Presidente da República apela à ação de todos no combate ao flagelo da violência doméstica, infelizmente tão profundo em Portugal. Em anos de pandemia e até à vacinação, aos números frios da violência, acrescentou-se o isolamento, a quebra dos contactos, a ausência de alternativas que condenaram tantas vítimas ao sofrimento enclausurado e silencioso. Neste dia e em todos, reflitamos e ajamos sabendo da necessidade de sermos lestos. As vítimas, nossas mães, filhas, tias, primas, amigas, mulheres de nosso país e muitas vezes da nossa vida, não são números, escreve o Presidente. São pessoas, têm caras e nomes. Portugal, cada um de nós, não as pode defraudar nem votá-las ao desespero e ao abandono. Mensagem publicada há poucos minutos no site da Presidência da República. Iniciamos o debate com o contributo Inês Cardoso, diretora do Jornal de Notícias, que ainda este fim de semana nos alertava no editorial que uma mulher não é um número. Nos primeiros 9 meses do ano morreram 19 pessoas em contexto de violência doméstica, 14 são mulheres, 2 mil mulheres foram acolhidas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas, mais de 31 mil pediram ajuda às autoridades. Bom dia, Inês. Vamos dando passos no caminho certo, mas temos ainda muito para andar.
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia a todos os ouvintes no Fórum. É verdade que temos muito para fazer. Temos tido uma grande preocupação política, social, ao tema, mas é uma evolução muito lenta. O caminho que vamos fazendo é um caminho que é percorrido com demasiada lentidão face à dimensão e à gravidade do fenómeno. E nós tendemos a olhar para os fenómenos pelos números. Eu recorri a essa expressão de que, de facto, uma mulher não é um número, é uma vida, tem uma história, tem os seus medos, as dificuldades, tem um enquadramento profissional, tem um envolvimento num espaço sujeito, por vezes, a juízos sociais, a complexas teias que a vão limitando na sua atuação. mas raramente conseguimos perceber essas histórias porque olhamos para o fenómeno da violência através das estatísticas e as estatísticas vão se mantendo elevadas ano após ano, quer no número de mortos, quer no número de inquéritos, no número de pessoas que são atendidas, e esses são sinais evidentes de que não estamos a fazer o suficiente, porque não estaremos a conseguir chegar a bom porto enquanto não conseguirmos reduzir drasticamente estes números, enquanto não conseguirmos ter uma intervenção muito mais precoce nos casos de famílias que precisam de ajuda. E um exemplo também de que estamos a fazer pouco é que temos legislado, temos criado medidas e mesmo assim elas nem sempre são conhecidas. Hoje no Jornal de Notícias noticiamos que no primeiro ano, desde que foi aprovado este mecanismo de apoio a mulheres, um subsídio do Estado para quem sofre de violência doméstica, que lhes permite sair de casa, tentar reestruturar a vida familiar, tirar uma licença laboral de 10 dias e usufruir de um apoio, apenas 8 mulheres receberam este subsídio do Estado. E nós sabemos que muitas vezes as vítimas têm precisamente uma limitação de recursos que lhes dificulta esta autonomização e a saída de casa. E, portanto, se não há mais mulheres a recorrer, como dizem as próprias associações no terreno, é porque muitas vezes não conhecem os mecanismos que estão ao seu dispor. E, portanto, nós temos feito um caminho que é assente numa intervenção mista, como tem de ser, quer no sistema judicial, no estudo daquilo que falhou. Tem sido muito importante o estudo de caso que vem sendo feito, que procura identificar em homicídios concretos o que é que cada interveniente no sistema fez e onde é que falhámos, mas é insuficiente. E este estudo de casos mostra que um dos grandes problemas é a coordenação entre entidades e para isso esperemos que a base de dados, a nova base que está a ser preparada e que vai ser lançada no próximo ano, ajude a minimizar esse problema ou a suprir essa lacuna. Mas temos depois muitos problemas que são cruzados e que são de difícil intervenção, porque exigem uma mudança de mentalidades que é lenta e muito complexa. E falo desde o sistema judicial, em que continuamos a assistir a comentários em sentenças, a considerações tecidas sobre o papel da mulher, que são cheias de preconceitos e que dificultam um olhar muito mais assertivo dos tribunais para este problema. Mas falo também, por exemplo, da questão laboral, a forma como a mulher ainda tem muita dificuldade em aceder em plena igualdade com o homem a cargos de chefia, a salários equitativos, portanto, a todos os problemas na esfera laboral que depois também se refletem naturalmente nas relações familiares, nas formas de dominação, na forma como, de uma maneira global, em sociedade, encaramos o papel da mulher.
Temos aqui um longo caminho ainda a percorrer. Haverá aqui um problema também na forma como, enquanto sociedade, olhamos este problema. Hoje a Comissária Europeia da Igualdade assinou um texto onde diz que um dos obstáculos à luta contra a violência de género é o facto de esta ainda não ser totalmente entendida como um problema da sociedade. Aliás, pode ser um bom exemplo desta questão. Cada vez que debatemos esta questão aqui no Fórum TSF, é sempre muito difícil termos ouvintes. É dos fóruns onde contamos menos com ouvintes inscritos para participarem nesta reflexão. Ainda continuamos a olhar muito para este problema como um problema do casal e que não nos diz respeito?
Esse será um dos problemas, de facto, não assumirmos esta luta como uma luta global e como um problema que nos afeta a todos, porque enquanto tivermos relações conjugais violentas e enquanto tivermos desequilíbrios de género, estaremos todos, enquanto sociedade, por um lado a falhar, mas por outro lado também a viver as consequências desses desequilíbrios. Portanto, naturalmente que temos de assumir este problema como um problema que é de todos e concordo plenamente que há ainda um longo percurso que é cultural a fazer. E é preciso uma grande intervenção e um forte investimento ao nível da educação. Uma das questões que mais me choca é que nos estudos que vão sendo feitos sobre a violência no namoro, em faixas escolares, na adolescência, entre os 13 e os 18 anos, as conclusões apontam sempre para comportamentos extremamente violentos nestas faixas.
E aceitos pela vítima.
E aceitos pelas vítimas, sim, coisas e mecanismos às vezes mais subtis de controle, como seja mexer no telemóvel, controlar as mensagens, controlar a forma de se de vestir da namorada. Todos estes mecanismos continuam a estar muito presentes nas relações e todos os inquéritos apontam conclusões que me revelam taxas de comportamentos agressores nas várias formas que a agressão tem, quer ela seja psicológica, quer ela seja mais subtil ou chegue mesmo a ter agressões físicas, são de facto taxas muito elevadas e esse é um fenómeno que nos deve preocupar de forma muito, muito séria. Porque se nós andamos há tantos anos a discutir este problema da violência, se tenderíamos a achar que com o tempo vamos corrigindo ou vamos eliminando alguns problemas, a verdade é que depois, quando olhamos para esses estudos, eles dizem-nos precisamente o contrário, que nos mais jovens, que muitas vezes em termos discursivos já têm uma percepção diferente da igualdade de género, já têm teoricamente apreendidos alguns conceitos, depois no concreto das suas relações acabam por perpetuar, por continuar a manter estes desequilíbrios e os mecanismos de violência e de agressão de género. E, portanto, é olhando muito para estes estudos na adolescência, olhando para as escolas, olhando para estes comportamentos, que esta matéria deve inquietar-nos ainda mais, porque significa que estamos a investir pouco em educação ou então não o estamos a fazer da maneira correta, porque apesar de parecer que estamos a passar mensagens de empoderamento, para usar uma palavra que está muito na moda, para as nossas jovens e para as nossas adolescentes, na verdade, depois no concreto do dia-a-dia, não é exatamente isso a que assistimos nas relações.
Obrigado, Inês Cardoso, por nos ajudares nesta reflexão, a análise da diretora do Jornal de Notícias. Ora, está relançado o debate, para o qual convido os nossos e as nossas ouvintes, neste Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Tentamos perceber porque é que os números da violência de género são ainda tão elevados em Portugal. Estaremos a fazer o suficiente para eliminar a violência contra as mulheres? É preciso ir mais longe? O que é necessário corrigir para melhorarmos a defesa das vítimas e para punirmos efetivamente os agressores? Um dos problemas, como hoje nos alerta a Comissária Europeia da Igualdade, um dos problemas será o facto de a violência contra as mulheres ainda não ser vista como um problema global da sociedade. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Em que áreas é necessário intervir? Temos leis suficientes e eficazes? As autoridades, as polícias, os tribunais têm meios suficientes? Estão sensibilizados e preparados para lidar com este tipo de problema? As penas são de facto dissuasoras? E existirá uma boa colaboração, uma comunicação efetiva entre as diversas entidades oficiais que ligam com esta questão? Queremos ouvir a opinião dos nossos e das nossas ouvintes. Recordo o número de telefone que lhes permite participar neste debate, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Sr. Deputado Elza Paes, bem-vindo ao Fórum TSF, é deputado do Partido Socialista, presidente das Mulheres Socialistas. Estamos aqui a debater uma questão que lhe diz muito, já teve responsabilidades governamentais nesta área. Senhora deputada, temos feito o caminho suficiente para resolver um problema da nossa sociedade?
Olha, quando o problema persiste, o caminho ainda tem que continuar a ser percorrido, mas de facto temos feito muito, sobretudo a partir de 2000, onde foi definido que este crime era um crime público, onde foi quebrado o silêncio. O que é certo é que 20 anos depois, muitas leis foram criadas, nomeadamente em 2009, a Lei da Proteção das Vítimas, e ainda agora, recentemente, na Assembleia da República, nós aprovámos a clarificação do Estatuto de Vítima das Crianças em Situação de Violência Doméstica, e uma lei que também cria uma base de dados para que as vítimas não tenham que estar sempre a repetir as situações dramáticas que viveram. Portanto, nós não temos estado parados, nem em Portugal, nem no mundo. O que é certo é que o fenómeno persiste. E persistem números dramáticos. Nesta situação de pandemia, a ONU, o secretário-geral da ONU intitulou até este fenómeno como uma pandemia sombra e calcula-se que em cada 3 meses mais 11 milhões de crianças, mulheres e meninas sejam agredidas em suas casas, tenham sido agredidas em suas casas durante a pandemia. Portanto, é um drama. Em Portugal, os dados mais recentes dão-nos conta que neste ano 23 mulheres foram assassinadas e mais 11 mil apresentaram queixa à PSP, portanto vai na linha dos números que são conhecidos todos os anos, onde 73 mulheres por dia apresentam as suas queixas e 3 mulheres por mês são assassinadas. Portanto, isto é um drama e perante este drama nós nunca podemos dizer que está a ser feito tudo, porque o fenómeno persiste, está enraizado na sociedade, nestas relações desiguais de poder entre homens e mulheres que se traduzem nestas violências em casa, num espaço fechado e que depois tem este desfecho dramático. Portanto, isto é um alerta, mais uma vez, para os poderes públicos. Não podemos cruzar os braços perante este drama e o que nós, há muitas respostas, aqui, o governo em Portugal antecipou um conjunto de medidas e bem para antecipar este drama, nomeadamente abriu novas vagas em casa de abrigo, criou uma linha SMS sigilosa, porque as vítimas estavam em suas casas com os agressores e nem sequer podiam dizer a ninguém que estavam a ser agredidas, porque não podiam sair de casa, e o governo antecipou a criação desta linha, onde as vítimas pediam apoio e o SMS era logo apagado e, portanto, depois alguém havia de entrar em contacto com elas para as proteger, e muitas foram protegidas. As vagas esgotaram nas casas de abrigo. De todo modo, o problema persiste e, portanto, a nossa luta também tem que persistir, quer no processo legislativo, aqui ao nível também recentemente da PGR, da Procuradoria-Geral da República, foram criados 7 espaços de atendimento para se fazer o atendimento urgente em 72 horas, onde os magistrados passam a ter técnicos de apoio à vítima junto dos DIAPs para poderem agir. O que é certo é que a Convenção de Istambul, nas avaliações que faz aos diversos países, Estados-membros, dá conta, por exemplo, em Portugal, que de todas as queixas feitas, na linha dos números que eu apresentei, 85% não resultam em acusação. E, portanto, persiste aqui um sentimento de uma certa impunidade relativamente ao agressor. E é por este caminho que nós temos que continuar a percorrer esta luta, a fazer esta luta, dar conta de que temos que reforçar o combate à impunidade e temos que reforçar. Sobretudo, as vítimas devem sempre queixar-se, não devem silenciar as agressões. E também sabemos, por estudos diversos que têm sido feitos a nível nacional, a Universidade Nova de Lisboa tem monitorizado muito este fenómeno através do seu Observatório da Violência, coordenado pelo professor Manuel Lisboa. Portanto, temos que... e o que eu queria dizer é que, apesar de todas as queixas feitas, há ainda um número negro que se desconhece, porque em muitos casos, apesar de toda esta intolerância social das vítimas já estarem a perder vergonha, o que é certo é que há muitas situações em que continuam a permanecer o silêncio. Portanto, há aqui uma luta a vários níveis, dos tribunais, das polícias, da sociedade civil e, sobretudo, das mentalidades. Enquanto as nossas mentalidades não mudarem, é um dado novo que eu acho que é muito importante. A violência no namoro também é um drama e nós temos números que vão de 25% a 33%, um terço de jovens já experimentaram na vida uma situação de violência no namoro. E dizem, nos inquéritos que foram feitos, que muitas destas situações são normais, ou seja, vivem a violência e depois desculpabilizam-na em jovens. Isto é dramático. Portanto, a educação para a cidadania nas escolas tem que ser feita. A mentalidade que começa logo ali desde pequeno se altera. Enquanto nós aceitarmos e tolerarmos que uma agressão física, sexual ou psicológica, nada se faz de forma eficaz. Portanto, um trabalho a vários níveis de prevenção, de combate, de proteção.
Agradeço à deputada socialista e presidente das Mulheres Socialistas, Elsa Paes, a participação neste Fórum TSF. Que opinião têm os nossos e as nossas ouvintes? Precisamos de ir mais longe para eliminar a violência contra as mulheres. Onde é que estamos a falhar? O que é necessário corrigir? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, Renata Benavente, é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos da Grande Lisboa. Bem-vinda a este debate. Qual é a sua opinião?
Bom dia. Bom, para reduzir este fenómeno que é realmente preocupante e configura, de facto, aqui uma pandemia em termos daquilo que é a saúde pública, estes números assustadores de violência contra mulheres e violência doméstica, e que se vieram a agravar agora com a situação pandémica, não é? Pelas circunstâncias do confinamento, enfim, houve um aumento significativo, cerca de 60% das situações de violência doméstica durante este período. E naquilo que é a perspectiva da atuação, nestes casos, há aqui duas dimensões muito importantes. Por um lado, as questões da prevenção, que também já foram aqui identificadas por outros intervenientes. Um trabalho muito próximo com crianças e jovens, precisamente para que consigam perceber, por um lado, este conceito de violência. Há aqui alguns mitos que ainda estão muito enraizados na cabeça de muitas pessoas, por exemplo, que a violência é apenas a violência física, e uma dificuldade muitas vezes em entender que a violência emocional e psicológica é também uma forma de violência que tem impacto muito importante no funcionamento das vítimas, e aqui incluímos comportamentos de violência emocional e psicológica como chamar nomes, gritar, desvalorizar, ignorar, por exemplo, as questões do controle, que também aqui já foram hoje faladas, até a privação de utilização de alguns recursos financeiros que as vítimas dispõem. Enfim, há uma série de comportamentos que configuram esta violência emocional e psicológica, e é necessário fazer aqui esta abordagem mais preventiva sobre o entendimento relativamente a comportamentos desta natureza, e também esta intolerância que deve ser transversal em termos de toda a sociedade face a comportamentos deste tipo. Por outro lado, há aqui uma componente importante que tem a ver com a própria intervenção, não só com as vítimas que estiveram ou que vivem situações de violência. Há dimensões muito importantes que devem ser trabalhadas com estas pessoas, por exemplo, no processo que as pode levar, de facto, a fazer uma denúncia ou a colaborar até com as entidades que estão a investigar este tipo de criminalidade, porque muitas delas têm aqui também dificuldades do ponto de vista emocional que dificultam o processo de romper com a relação abusiva e de fazer, de facto, essa denúncia e colaborar com os serviços de investigação. E, portanto, esta é uma componente muito importante da atividade, nomeadamente da atividade que os psicólogos podem desenvolver, para além da atuação no sentido de minimizar os impactos traumáticos destas experiências. Portanto, há aqui uma série de áreas de atuação que, no nosso entender, devem ser, de facto, priorizadas. Por outro lado, e é uma dimensão que muitas vezes não é tão abordada, o trabalho com os agressores, que é também uma componente muito importante na perspectiva de evitar a reincidência destes comportamentos que muitos configuram, de facto, a prática de crimes. E, portanto, há aqui uma outra dimensão da atividade que pode e deve ser desenvolvida também com estas pessoas, no sentido de evitar que possam voltar a replicar estes comportamentos, até no contexto de outras relações diferentes, e portanto, ajudá-los a gerir aqui alguns comportamentos mais impulsivos. Portanto, existem uma série de abordagens de intervenção com agressores que são também importantes de desenvolver.
Salientou aí a questão da pandemia. É, de facto, a pandemia e tudo o que lhe está associado com o confinamento, esta situação deixou as mulheres ainda mais frágeis?
Sim,
em situação de maior fragilidade, queria dizer.
Exatamente, sim, porque esta circunstância do próprio confinamento, não é? Potenciou a impossibilidade de pedir ajuda, por exemplo, e aumentou o tempo de permanência muitas vezes com o agressor. Ou seja, quando as vítimas têm a oportunidade de sair para ir trabalhar ou para fazer outras atividades, isso reduz o tempo de contacto com o agressor. Por outro lado, estas experiências, e muitas associadas também a outras vulnerabilidades financeiras, perda de emprego, a dificuldades na gestão da parentalidade, não é? Do cuidado dos filhos, enfim, tudo isso aumentou o nível de conflito. Muitas pessoas ficaram, de facto, menos capazes de gerir as suas próprias emoções, mais irritadas, E essa circunstância também poderá ter potenciado alguns comportamentos agressivos por parte destes agressores ou dos agressores, e, portanto, essas variáveis explicam, de facto, aqui este aumento que está estimado até 60% das situações de violência. Portanto, as circunstâncias da pandemia vieram, de facto, agravar aqui este fenómeno, que, como aqui também já foi dito, é um fenómeno que nós não temos exatamente a noção da dimensão real, não é? Nós temos, apesar deste aumento importante de sinalizações às forças da autoridade e, por exemplo, na área da proteção de crianças e jovens também temos assistido a um aumento de sinalizações decorrentes da exposição das crianças à violência doméstica, por si só já é uma situação de perigo e de violência, e por isso também reconhecimento do estatuto de vítima para crianças e jovens que vivem nestes contextos. Mas dizer que, apesar de termos este aumento de números, existe de facto uma realidade que poderá estar escondida. Nós, por exemplo, até no contexto da atividade clínica, constatamos isso, que muitas mulheres que inclusive aparecem nas consultas com queixas de outra natureza, quase depressivos, de ansiedade, observamos que, de facto, por trás ou concomitantemente a essa sintomatologia existem, de facto, experiências de violência no contexto das relações de intimidade. E essas situações não estão a ser reportadas às autoridades no contexto de um crime de violência doméstica.
E obrigado.
Portanto, de facto, aqui um grande número de casos que não estão a ser identificados a esse nível.
Obrigado, Renata Benavente, nos ajudar também neste debate. A nossa ouvinte Renata Benavente é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Bom dia, Sr. Deputado Miguel Arrobas, bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o CDS desta questão? Estamos a fazer o suficiente para eliminar a violência contra as mulheres ou é necessário ir mais longe?
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Bom, de facto, eu acho que estamos a fazer muito em termos de comunicação, em termos de alertar a sociedade em geral para este tipo de problemas. É um problema que não existe só contra as mulheres, existe também violência contra os próprios homens, no namoro, enfim, vários outros, contra crianças. A comunicação, creio que está cada vez mais a passar e é importante que isso aconteça. Agora, é preciso fazer muito mais ao nível de legislação, da punição dos agressores, de criar condições para que as mulheres possam ser afastadas do perigo que muitas vezes denunciam, muitas vezes deixamos as coisas correr e deixamos a mulher à mercê, neste caso a mulher à mercê de um perigo iminente que não sabemos quando é que se concretiza, mas muitas das vezes vemos que é exatamente nesse ato, nesse tempo que entre uma possível denúncia e o contacto com o agressor e apanhar o agressor, enfim, que muitos dos crimes se ocorrem, não é? E se concretizam. E por isso é preciso garantir, desde logo, que a mulher, primeiro, não tenha vergonha de denunciar este tipo de práticas e o medo que tem. Depois é preciso afastá-la o mais possível e o mais cedo possível dessa situação de perigo. E isso, por exemplo, em termos de autarquias locais, nos municípios, já há vários projetos de casas, enfim, de possíveis casas para colocar as mulheres, para nesse momento poderem, enfim, haver todas as investigações policiais que possam ocorrer, para, de facto, levar à justiça os agressores e que não cheguem àquilo que nunca se pretende, que é a própria morte das mulheres.
Obrigado, Sr. Deputado Miguel Arrobas, deputado do CDS. Ajuntos também aqui neste debate pontos que o CDS identifica como áreas onde é necessário fazer melhor para eliminar a violência contra as mulheres. Bom dia, Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias. Ainda na semana passada refletias também sobre esta questão no editorial intitulado Menos Violência contra as Mulheres, Mais Ação. E falava precisamente de uma questão que há pouco a nossa ouvinte, que é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, aqui também chamava, também nos alertava aqui no Fórum TSF. A pandemia veio tornar as coisas ainda pior. A pandemia, escrevias tu, agravou a situação de extrema pobreza, discriminação e violência contra as mulheres e Portugal não pode fingir que este drama não existe. É necessário fazermos mais?
Bom dia, Manel, e bom dia a todos os ouvintes do Fórum. É sem dúvida necessário fazermos mais, e uma das formas de o fazer, e elogio também aqui a iniciativa do Fórum, é trazer este tema para debate. O Fórum é aqui um barómetro social importantíssimo, não só político ou económico, mas social, e é muito importante ter um Fórum dedicado a este tema, sem dúvida. É preciso fazer mais, mas também eu diria que é preciso as mulheres realmente não terem vergonha, como acabámos de ouvir, e não ter vergonha porque as situações têm de ser denunciadas. E, por exemplo, acho até estranho como é que num fórum destes, em que há esta iniciativa de debater o tema, não temos mais mulheres a usar a sua voz para ajudar outras mulheres, ou para denunciarem situações, ou para pedirem ajuda. E era muito importante que as mulheres se chegassem à frente também, porque esta é uma luta de todos, mas também é uma luta das mulheres, e, portanto, queremos ter mais mulheres nestes fóruns a participar, e esse é um apelo que eu deixo aqui. Não tenham medo de ter voz ativa, não tenham vergonha, são situações que têm de ser corrigidas, que têm de ser alteradas. Estamos em pleno século XXI, não se admite que esta violência sobre as mulheres continue desta maneira. E tende a agravar-se em pandemia, porque realmente o Diário de Notícias escreveu um título até que era qualquer coisa como: o confinamento é uma lua de mel para os agressores. E é uma lua de mel porque as mulheres ficaram fechadas em casa nos confinamentos da pandemia e poderão voltar a ficar, esperamos que não, e que hoje o Conselho de Ministros não decida por um confinamento, naturalmente, mas o que é certo é que há uma tendência novamente para, no outono e inverno, voltarmos a estar todos mais em casa face à quinta vaga da pandemia, e não queremos de todo que essa situação pandémica crie uma nova lua de mel para os agressores. As mulheres são vítimas desta situação, são vítimas de situações de pobreza e de, às vezes, também falta de formação, educação, portanto, e muitas vezes nos mais baixos níveis da sociedade há situações de violência graves, mas também é preciso dizer que nas elites, nas chamadas elites e na classe média alta, também há muita situação de violência.
É um problema transversal a toda a
sociedade.
Problema
transversal. É de outra maneira, é com, enfim, outras formas, às vezes até um assédio moral, além da violência física, que é gravíssimo e que acontece em todas as faixas sociais e em todas as idades também, não é? Não são só as mais velhas, as mulheres mais velhas vítimas de violência, como achávamos há uns anos, em que os homens batiam nas mulheres. Não, essa situação continua a existir e não há outra forma de o dizer, porque a violência é realmente
atroz. Basta olhar para os estudos sobre a violência do namoro, aceito sobretudo pelas raparigas, pelas namoradas.
Exatamente, e a forma como o aceitam, como não denunciam, como não pedem ajuda, enquanto mulher faz muita confusão. A menos que houvesse aqui, enfim, uma situação anormal para explicar estas situações, mas eu acho que não há forma de o explicar. E desculpem a forma tão sincera como falo sobre isto, tenho muita dificuldade em entender como é que não se denunciam, não se vai à polícia, não se pede ajuda, e portanto é preciso fazer mais para que as mulheres se sintam seguras também quando pedem ajuda e não se sintam ameaçadas, não sintam que vão ter represálias depois de fazerem esta denúncia. E, portanto, ao nível daquilo que são as políticas de combate à violência doméstica, de combate à violência sobre a mulher, é preciso fazer mais, e hoje é o dia de chamar a atenção para isso. É todos os dias, mas hoje em particular, por ser o dia 25 de novembro.
Hoje o Diário de Notícias tem um artigo interessante, um artigo de opinião interessante da Helena Dalli, Comissária Europeia da Igualdade, que nos diz: um dos obstáculos à luta contra a violência de género é o facto de esta ainda não ser totalmente entendida como um problema da sociedade. Uma parte significativa da população europeia continua a acreditar que este tipo de violência é predominantemente uma questão doméstica. Este poderá ser também um bom retrato da situação em Portugal?
Sem dúvida, aquele ditado muito português: entre marido e mulher ninguém mete a colher, aplica-se muitas vezes também a isto.
Ainda hoje,
20, e é inacreditável.
20 anos depois de este problema ser crime público.
Sem dúvida, e também, enfim, 47 anos depois do 25 de Abril, em que temos a liberdade, temos a independência, e depois, afinal, mantemos esta vergonha dentro de casa e ninguém mete a colher, como dizia, e tenta ajudar nem muitas vezes os familiares, porque não se querem meter, nem os vizinhos, os amigos, quando realmente poderiam tentar ajudar essas mulheres a sair dessa situação, que é uma situação viciante. Então, quando se junta a isso a dependência financeira da mulher em relação ao marido, há aqui uma tendência de agravamento e de não denúncia destas situações de violência. No confinamento realmente houve um agravar da situação, apesar de curiosamente haver menos participações à polícia, mas porquê? Porque também as mulheres não saíam sequer de casa para ir à PSP, e portanto era por isso apenas, e a estatística às vezes engana-nos. Bom, o número desceu é porque a situação está melhor. Não, não estava melhor, simplesmente as mulheres nem conseguiam sair para fazer a sua denúncia, e depois tivemos aqui vários dados nos últimos meses verdadeiramente assustadores, de crescimento de medidas de coação e afastamento do agressor, medidas de coação e afastamento com vigilância eletrónica, também o número de reclusos em prisão preventiva e efetiva por violência doméstica aumentou significativamente e, portanto, são todos os indicadores que nos preocupam naturalmente em relação àquilo que está a acontecer e à forma como a agressão tem vindo a aumentar em Portugal. E, portanto, no dia de hoje é importante pedir mais proteção para as vítimas e é importante pedir que os gabinetes de apoio à vítima realmente estejam lá quando é preciso, atendam, acolham, aconselhem e não abandonem estas mulheres a situações realmente de uma violência atroz. Esta capacidade de intervir está em todos nós. Primeiro, a mulher ter de ter voz e vir ao fórum também falar sobre isto, naturalmente, e depois ao nível legal, como já foi aqui dito também neste fórum, ao nível legal e ao nível daquilo que são os apoios do Estado, poder haver aqui uma mão amiga, no fundo. Um ombro onde chorar, mas também onde pedir ajuda, não é?
E isso e um braço falta. Que nos proteja.
Exatamente, é isso que está a fazer falta.
A análise da Rosélia Amorim, a enriquecer o debate que fazemos aqui no Fórum TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Estaremos a fazer o suficiente ou continuamos a falhar nas medidas para eliminar a violência contra as mulheres? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11.
11:10 em Lisboa com acidentes no IC19 e na segunda circular. No IC19 é no nó de Pinamanique em direção a Lisboa e há demora desde Alfragide e ainda no IC19 para Lisboa. Há fila também ainda desde Queluz até Amadora. Há um outro acidente, mas na segunda circular na zona da Escola Alemã em direção a Sacavém e há demora desde Benfica. Entramos na segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
E retomamos o Fórum TSF, onde perguntamos às nossas e aos nossos ouvintes se estaremos a fazer o suficiente para eliminar a violência contra as mulheres. Iniciei a primeira parte do Fórum chamando a atenção para o texto que o Presidente da República publicou no site da Presidência. Ora, escutemos agora o Presidente de Viva Voz. A TSF, o Fórum TSF convidou o Marcelo Rebelo de Sousa para se juntar a nós neste debate. O Presidente tem uma agenda cheia esta manhã, mas ainda há poucos segundos gravou com a repórter da Arpis aqui uma pequena na conversa, o Presidente da República a explicar-nos por que decidiu tomar esta iniciativa hoje.
Bom, este é um dia de chamada de atenção e de apelo, porque nós temos as leis, podemos ir melhorando e devemos ir melhorando as leis, mas o problema não é de leis, o problema é primeiro de cultura, de mentalidade. As pessoas têm de saber respeitar aquilo que são os outros, a diferença dos outros, e desde logo no foro doméstico. E, portanto, tudo o que é a violência que tem sido brutal em relação às mulheres por todo o mundo, mas também em Portugal, e que é uma mancha negra na nossa vida coletiva, exige que mudemos os comportamentos. Exige que haja quem é lesado, em quem é lesado a capacidade de denúncia, de queixa, de reação, e depois que haja meios para agir rapidamente. Não basta as leis, é preciso aplicar as leis. E depois as estruturas de acolhimento e de apoio. Porque são normalmente situações muito dramáticas e difíceis que exigem um acompanhamento, um apoio, por muito tempo, às vezes. E a minha mensagem é essa, é que esta é uma causa nacional, esta é uma causa de todas e de todos, é uma causa das mulheres, mas é uma causa de todos. E como todas as causas que são de todos, não pode esperar para amanhã. É um problema que vem do passado, não pode agravar-se no futuro.
Como diz no seu texto, Sr. Presidente, os números continuam a ser muito frios, os números relativos à violência sobre as mulheres. A que é que podemos atribuir mais culpas? Ao nível institucional, da resposta institucional, ou de facto àquilo que referia a não mudança de mentalidades?
Mas é isso mesmo. Ou as pessoas mudam de comportamento, e aceitam a diferença, e aceitam o respeito a manter em todas as circunstâncias. Porque é em casa, porque é no trabalho, porque é na atividade social, porque é na vida cívica, porque é no convívio mais próximo, mais distante, e aceitam que têm de mudar de comportamentos, ou então é mais difícil, porque as leis só por si são fundamentais, os mecanismos de aplicação são fundamentais, as estruturas sociais de apoio são fundamentais, mas o comportamento das pessoas é determinante. E é o apelo ao comportamento de cada uma e cada um de nós está aquilo que pode ser o significado deste dia.
O apelo do Presidente da República em declarações à TSF neste Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. O Presidente da República a chamar-nos a atenção: este é um problema grave, precisamos de agir e de agir depressa. Bom dia, Sr. Deputado Inês Sousa Real, a porta-voz do PAN e deputada do PAN. Bem-vindo ao Fórum TSF. Que avaliação faz o PAN? Temos ainda um longo caminho a percorrer para melhorar esta luta? O que é necessário mudar e corrigir?
Muito bom dia a todas e todos que nos estão a ouvir. Há muito ainda a fazer, há um longo caminho que temos a percorrer, não só para garantir a erradicação da violência contra mulheres, mas também para diminuirmos o fosso da igualdade entre homens e mulheres nas várias dimensões das nossas vidas, e aqui não apenas no fosso salarial, mas também de oportunidades a nível de empregabilidade e até de acesso aos cargos políticos ou de poder. E eu aqui, peço a bondade das palavras do Sr. Presidente da República, relembro que a violência contra mulheres não ocorre apenas no foro doméstico. Nós, infelizmente, este ano, e até de acordo com o Observatório das Mulheres Assassinadas, já tivemos mais de 23 mulheres que foram mortas, a maioria delas em contexto de intimidade, é um facto, ou seja, houve já aqui 13 mulheres, aliás, que já morreram em contexto de violência doméstica ou de namoro, mas nós temos ainda fenómenos como a mutilação genital feminina, o casamento precoce e forçado de meninas, temos também o fenómeno da pobreza, porque mais de 30% da população está em situação de pobreza ou de vulnerabilidade social, e a maioria das quais são as mulheres e as crianças, a par de algo que começou a acontecer na pandemia, que foi voltar-lhes a remeter as mulheres para a esfera da vida privada, porque mais de 60% dos apoios que foram conferidos durante a pandemia para que os pais ficassem em casa com os filhos foram dados precisamente às mulheres. Ora, e se nós não fizermos aqui um caminho no sentido de garantir respostas, por um lado, respostas eficazes de apoio às vítimas, de apoio às sobreviventes, que possam ter mais casas de abrigo, como é o caso da Casa Júlia, da Casa Maria, a par daquilo que são depois respostas de alojamento temporário, porque estas casas de abrigo são casas que permitem socorrer as vítimas num primeiro momento, ou seja, são projetos de articulação entre a PSP, as juntas de freguesia, nomeadamente as assistentes sociais e os próprios hospitais, para que as mulheres possam, num clima seguro e de maior confiança, apresentar as suas queixas e serem retiradas do contexto de violência onde estão a viver. Mas temos apenas casas em Lisboa, Oeiras, e agora está a ser construída uma no Porto, o que significa que o território nacional, em particular onde temos mais casos de violência, como é o caso dos Açores, não existem este tipo de respostas. Precisamos também de capacitar as mulheres, de empoderá-las, seja a partir do ensino básico, ensinando meninas e meninos para a igualdade de género, e que as mulheres, não é pelo facto de terem um útero que são diferentes e têm menos direitos, não é a maternidade que deve retirar direitos às mulheres, porque sabemos que ao nível da empregabilidade isso acontece, infelizmente. E até mesmo na política tivemos recentemente um caso polémico em que uma deputada foi chamada à atenção lá fora precisamente porque levou o seu bebé para o hemiciclo. E depois temos também, para além da componente educacional, a componente das organizações não governamentais, em que é fundamental garantir o maior reforço dos orçamentos que é dado a estas organizações, para que não fique apenas na esfera das mesmas o apoio às vítimas da violência, em particular a violência de género. Há de facto aqui um longo caminho a fazer, porque se nós não garantirmos que as políticas públicas são transversais às várias áreas, no acesso à habitação, no acesso ao emprego, no acesso aos cuidados de médicos e de saúde. Aliás, recentemente a UNAPA veio dizer que mais de 50% das mulheres em todo o globo não têm direito a decidir sobre a sua própria sexualidade, sobre a autonomia do seu corpo, sobre o momento em que querem engravidar, se querem ou não ter relações, inclusive é com o seu parceiro. E isto, de facto, nota o longo caminho que ainda temos a fazer para proteger as mulheres, seja no nosso país, seja a nível global, para diminuirmos o fosso existente, que são cerca de 200 anos que vamos levar, sobretudo do ponto de vista salarial e da igualdade de oportunidades, para protegermos as mulheres. E mesmo a nível político, dá-se a curiosidade de eu ser apenas a quinta mulher do nosso país que é presidente de um partido político. Isto diz muito do Estado, não só da nação, como do mundo. E, de facto, esperamos que quer os homens, quer as mulheres, porque também os homens estão convocados para esta demanda, se mobilizem para garantir que vivemos numa sociedade de maior igualdade e inclusão.
Obrigado, Sr. Deputado Inês Sousa Real, por nos ajudar também neste debate. A deputada e líder do PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza, ajudamos aqui nesta reflexão que hoje fazemos em torno da luta e da eficácia, ou da falta de eficácia, da luta contra a violência para eliminar a violência contra as mulheres. Bom dia, Maria Silva, está reformada, liga-nos de Águeda. Bem-vinda ao Fórum TSF.
Bom dia, como está, Manuela Cássio?
Maria Silva, que opinião tem sobre este tema que hoje aqui debatemos?
Eu acho uma vergonha, uma falta de respeito. Eu fui casada há 53 anos e nunca levei uma bofetada na vida. O meu marido até era alcoólico, depois deixou, mas foi alcoólico ainda há muitos anos e, graças a Deus, nunca me deu uma bofetada. Isto é muita falta de respeito. Acho que isto... Não têm vergonha os homens, também há mulheres, pronto, isso eu nem estou a discutir, há mulheres também que se viam aos homens, e quando um dá, o outro havia de dar mais. Mas é, e dar trabalho e despesa ao Estado, muitos vão presos, outros andam com pulseira eletrónica. Isso não é nada, porque eles até com a pulseira eletrónica às vezes perdem a vergonha. Não têm vergonha nenhuma, são mais fortes que as mulheres e isto não deve regular assim. Eu nunca, na minha vida, tenho 82 anos e nunca me lembro de levar uma bofetada de ninguém durante a minha vida. Fiquei sem mãe, a minha madrasta nunca me bateu, o meu pai também não, nunca vi a falta de vergonha que há agora. Isto é muita, muita, muita falta de vergonha. Eu acho que o Estado devia dar cadeias pesadas para essas pessoas para perderem o hábito de bater, porque bater todos dói.
Muito obrigado pelo seu testemunho, Maria Silva. O contributo desta nossa ouvinte, que nos liga de Águeda, João da Costa, participa no debate online e escreve: a solução a longo prazo será sempre a educação. Mas Portugal é ainda um país estruturalmente misógino, com uma cultura patriarcal muito enraizada. Ainda há muito para fazer, escreve este nosso ouvinte. E é por aqui que iniciamos a conversa com o Dr. Daniel Coutrinha, responsável pela área da violência doméstica e de género na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima. Bom dia, obrigado por nos ajudar também neste debate. Havendo muito por fazer, o que é essencial fazer mais rapidamente, Daniel Coutrinha?
Ora, há muito por fazer. Também temos que dizer que já muito foi feito, felizmente, nos últimos 20 anos, pela sociedade civil organizada em organizações de apoio à vítima de violência doméstica, bem como pelo próprio Estado. Muitas coisas têm sido desenvolvidas. Não nos podemos esquecer que assinalamos também o crime público há 21 anos que foi criado de violência doméstica, que nos convoca a todos e a todas a sermos ativos, cidadãos e cidadãs, ativos e ativas na denúncia da violência doméstica contra as mulheres, sobretudo no período que vivemos, que é um período pandémico e em que sabemos que muitas vítimas estão fechadas, sequestradas, estão bem e controladas pelos seus agressores. O que é que falta fazer? É preciso investir na prevenção. Dizemos isto há muito tempo. É fundamental investir na educação cada vez mais cedo, para a igualdade, para a cidadania, para as relações interpessoais sem violência. É preciso envolver neste trabalho de prevenção não só as escolas, não só os professores e as professoras, os alunos e as alunas, mas é preciso envolver também os pais e as mães. Eles são fundamentais, até porque sabemos que na grande maioria das vezes a violência doméstica começa em casa e é um comportamento, e está cientificamente descrito assim, como um comportamento repetitivo e até com características intergeracionais, e nós vemos os valores que têm aumentado relativamente à violência no namoro e, sobretudo, ao descrédito. E ainda esta semana o estudo da UMAR nos vai relembrar novamente isso, que para cerca de 67% dos mais jovens a violência doméstica ou a violência no namoro não existe e que não é reforçada pela violência física.
Ou seja, não existe, é aceite.
E é aceito, sobretudo é aceito, ou seja, a violência física, sexual, o controlo das redes sociais não é entendido como uma forma de violência. Por outro lado, é fundamental também que o próprio Estado, e isso tem sido as recomendações quase que constantes da equipa de análise retrospectiva dos homicídios em contexto de violência doméstica, tem dito, é fundamental que o próprio Estado se fiscalize a si mesmo, que o Estado perceba onde é que tem falhado. E os relatórios têm mostrado, após relatório, onde o Estado falha, que o Estado tem falhado ao nível da saúde, ao nível da educação, ao nível da sinalização das situações dentro de si mesmo. Portanto, é fundamental que o Estado também atue como fiscalizador de si mesmo e não apenas, e achamos muito bem, como fiscalizador da atividade das organizações não governamentais que financia e que, obviamente, tem que saber o que fazem elas com os financiamentos. E depois, por outro lado, é a formação. É fundamental a formação de todos os operadores na matéria da violência doméstica. Muito tem sido feito, tem as organizações, as forças de segurança, profissionais da área da saúde, da área da educação, têm tido, nestes últimos anos, muita formação específica em matéria de violência doméstica, mas é preciso fazer mais. É preciso que a ideia e aquilo que entendemos por violência contra as mulheres, por violência de género, por violência doméstica, seja transversal a todos os grupos que operam e que apoiam na violência doméstica. Tal e qual como a violência doméstica é, infelizmente, um crime altamente democrático, porque ele próprio é transversal à sociedade toda, ele perturba mulheres, homens, de todas as geografias, de todas as idades, de todas as condições, é fundamental também que a formação cada vez mais transversalize o conceito de violência doméstica e de violência contra as mulheres e que retire alguns operadores, nomeadamente na justiça, ainda há algumas coisas que vamos vendo acontecer, como é o caso dos estereótipos, das crenças, ou seja, da validação, muitas vezes, daquilo que é a atividade criminal, porque estamos a falar de um crime, de um crime com características especiais, diferentes de outros crimes, mas é um crime, e que muitas vezes se valida a atuação da pessoa agressora com base em estereótipos, em misoginia, num discurso machista, e muitas vezes se faz um discurso de culpabilização da própria vítima.
Muito obrigado, Daniel Coutrinho, por ajudar também a refletir sobre este problema grave da nossa sociedade. Daniel Coutrinho é dirigente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, é o responsável pela área da violência doméstica e de género. Próximo ouvinte a participar neste debate é também uma especialista nesta área, é investigadora, tem tratado destas questões, empoderamento da mulher e igualdade de género. Bom dia, sou Joana Torres, bem-vindo ao Fórum TSF, Liga-nos do Porto. Qual é a sua opinião?
Muito bom dia a todos e a todas. Muito obrigada por me estarem a dar agora este minutinho, porque realmente, quando ouvi há pouco a dizerem que era especialmente preocupante as mulheres não participarem neste tipo de iniciativas, eu concordo plenamente com isso, mas eu acho que isto é sintomático. E é sintomático porque nós temos que compreender que a violência contra a mulher é uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens, não é? Algo que é secular, sempre simpática, que levou sempre a uma dominação e a uma discriminação por parte das mulheres, portanto, das mulheres por parte dos homens, e que privou as mulheres de gozarem os seus plenos direitos, não é? Uma grande parte da história da humanidade, e até sendo que estes direitos eram exatamente o direito a ser uma pessoa, a ser um ser humano. E temos que pensar também, por exemplo, que em Portugal vivemos num regime opressor, especialmente para as mulheres, que vigorou, não é, até ao 25 de Abril, mas que ainda continuamos com imensas mazelas desse passado recente, que é preciso sempre sublinhar, porque a nossa memória muitas das vezes parece ser curta ou tendencialmente curta. Dizer também que, por exemplo, ao nível do voto em Portugal, as mulheres só começaram a votar em 76. Isto, num caráter simbólico, quer dizer que as mulheres começaram a ser sujeitos de cidadania, não é? Há pouquíssimo tempo, há décadas. Quer dizer, se numa sociedade temos esta simbologia, imagine-se em casa, onde as estruturas de poder são muito mais marcadas, não é? O telhado de casa acaba por esconder muita coisa e por legitimar muita coisa também. Daí a própria pandemia ser extremamente preocupante. Portanto, é uma violência que é estrutural, que está ramificada em todas as estruturas de resposta que nós temos na nossa sociedade, e estou a falar, obviamente, em braços do Estado, não é? Na justiça, por aí fora, e pensar também que, depois vocês foram perguntando também o que é que era necessário ser feito, não é? E onde é que estávamos. E sobre isto, eu acho que é preciso dizermos que Portugal, neste momento, e eu tenho feito um estudo sobre as respostas políticas e institucionais do nosso Estado às violências de género na intimidade, e gostaria de deixar aqui uma nota e parabéns ao esforço que o Estado tem feito, principalmente nos últimos anos e desde que assinamos a Convenção de Istambul, para caminhar no sentido da igualdade de género e da erradicação das violências. Mas falta aqui, a meu ver, ainda uma vontade política assumida a todos os níveis. E esta coragem política tem que existir, porque realmente nós não podemos viver de boas intenções e de querer responder a diretrizes que, no fundo, até vêm da própria Europa, não é? Mas ficarmos dependentes de financiamentos instáveis para assegurar estruturas que são cruciais ao combate da violência contra mulheres, e também não podemos ficar imensamente dependentes do trabalho de ONGs, que fazem trabalhos espetaculares, com pouquíssima verba, e que realmente vivem em insegurança de saber se os projetos são renovados ou não. Esta continuidade num problema que é que está tão enraizado, que é historicamente presente, não pode ficar à mercê desta volatilidade, não é? Por outro lado, esta coragem também tem que se ver em estruturas, como, por exemplo, as forças de segurança, os ministérios da justiça, porque realmente, muitas das vezes, parece que andamos aqui numa roda de hamster, não é? Entre quem é que vai tomar responsabilidade de alguma coisa. Isto é normal, porque nós vivemos em tempos que as pessoas estão extremamente assustadas pelo uso das informações, pela mídia, por aí fora. Mas nós temos que nos responsabilizarmos pelo trabalho que fazemos. E, efetivamente, o que me parece é que nós temos estruturas muito sólidas até, mas depois temos aqui algum receio de as usarmos. Pronto, e era um bocadinho isto, não é? Depois também, obviamente, que eu dou formação a público estratégico nesta área que é financiada pelo Estado português e que são ótimas oportunidades de formação, e a grande maioria das pessoas que continuam a frequentar estas formações são habitualmente da área social, quando nós sabemos que isto é um problema que passa, por exemplo, pelos médicos, por pessoas ligadas à área da justiça, e não só pessoas que trabalham na área, nas respostas sociais. E também temos que ter aqui uma própria autorresponsabilização para fazermos o nosso trabalho e fazermos de forma adequada e o máximo responsável possível.
E muito obrigado, professora Joana Torres, pelo importante contributo que deixou neste Fórum TSF, investigadora nestas áreas que hoje debatemos aqui no Fórum TSF, ajudando-nos também nesta reflexão que fazemos. No debate online, Alexandra Bordeira escreve que este é um problema cultural. As leis evoluem, mas as mentalidades demoram a evoluir. Vivemos numa sociedade patriarcal em que a mulher continua a ser posse do marido, do pai, do irmão, do patrão. As próprias mães educam os filhos com com essa premissa. Menino tem que ser macho, não faz tarefas domésticas, não pode mostrar emoções. A educação começa em casa e a escola não se consegue sobrepor à educação familiar. E conclui Alexandra Bordeira, e as leis são feitas maioritariamente por homens, executadas maioritariamente por homens, muito mais tem que ser feito, temos que evoluir enquanto sociedade. A PSP, a Polícia de Segurança Pública, tem dado uma importância crescente à luta contra a violência doméstica. Só este ano foram criados 3 novos espaços para atender as vítimas. São os espaços Eu Consigo, O Caso e a Casa Pilar. Começaram a funcionar em setembro em áreas do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública. Entrevistado na manhã informativa da TSF pela jornalista Cristina Laimen, o porta-voz da PSP, Nuno Carocha, garante que a polícia vai continuar a abrir mais áreas dedicadas às vítimas de violência doméstica.
Desde 2013, com a criação do Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima no Porto, que a polícia começou a construir espaços especializados e dedicados a apoiar as vítimas de violência doméstica. É um esforço que estamos agora a retomar. Já vamos com 6 espaços dedicados, 5 em Lisboa e 1 no Porto. 3 dos mais recentes foram abertos, disponibilizados ao público agora no passado mês de setembro. E é um esforço que vamos continuar a fazer, porque estes espaços, desde a sua criação em 2013, como disse, já foram responsáveis pelo atendimento de quase 11 mil situações de violência doméstica, e nós consideramos que é muito importante termos espaços dedicados, polícias especializadas em tratar deste tipo de criminalidade, atendendo aos números que ainda vimos registando em Portugal. Só a Polícia de Segurança Pública, em média por ano, trata de 15 mil crimes de violência doméstica, são números muito elevados, mais de 215 mil crimes desde 2007, desde que foi aprovada a atual definição de violência doméstica. São números elevados, com consequências trágicas também. Sabemos que há vítimas de violência doméstica, principalmente mulheres, não só mulheres, mas principalmente mulheres, e portanto é um tipo de criminalidade que nos merece e vai continuar a merecer a maior atenção.
Há um ano, o Ministro da Administração Interna prometeu que todas as esquadras da PSP teriam uma área dedicada a este problema. Isso vai acontecer?
Está a ser trabalhado para vir a acontecer. Obviamente que, para lá dos espaços dedicados, temos também a ter polícias especificamente formados nesta temática. Há procedimentos específicos que são urgentes. Há contactos a fazer com outras entidades no sentido de garantir uma imediata e permanente proteção das vítimas. Há análises de risco para fazer, para apoiar as autoridades judiciárias na definição das medidas de coação para com os suspeitos, e portanto esse esforço não só de criação dos espaços, mas também da formação especializada dos nossos polícias está a ser realizado e é para continuar, certamente.
Noto aqui que até outubro, até 31 de outubro, a PSP registou cerca de 11.500 participações de violência doméstica e que há um aumento das detenções. Há alguma explicação para isto, Nuno Carocha?
Sim, há. E de facto nós congratulamos-nos com este aumento das detenções, porque no entender da Polícia de Segurança Pública isto decorre da sensibilização que estamos a conseguir fazer junto à sociedade portuguesa. Há uma cada vez maior rejeição por parte de todos os cidadãos de todas as formas de violência doméstica, seja física, seja psicológica. Notamos que as pessoas têm cada vez menos dúvidas em contactar-nos para denunciar, sejam as próprias vítimas, sejam vizinhos, familiares, amigos que se apercebem ou que têm suspeitas de que a violência doméstica está a ser exercida, e há um contacto, uma denúncia junto da Polícia de Segurança Pública cada vez mais precoce. Isso permite-nos atuar muitas vezes quando o crime até está a decorrer, permitindo a imediata detenção dos suspeitos em flagrante delito, e é essa denúncia cada vez mais precoce que tem explicado que, apesar de de este tipo de criminalidade se manter já há muitos anos relativamente estável, com cerca de 15 mil participações por ano, um número extremamente elevado que temos que continuar a trabalhar para diminuir, mas o número de tensões ter vindo a aumentar exponencialmente. É essa rejeição por parte da sociedade portuguesa, essa predisposição para denunciar este crime à Polícia de Segurança Pública cada vez mais cedo, que para nós explica esta evolução do número de tensões.
E é também nesse sentido que vai o vosso apelo, não é? Para que as pessoas denunciem, nem que sejam meras suspeitas.
Exatamente. É extremamente importante que, perante este tipo de criminalidade que se desenrola muitas vezes no domicílio, onde cada um de nós gosta tanto de se sentir seguro e confortável, é extremamente importante que este tipo de criminalidade seja denunciado o mais cedo possível, mesmo perante meras suspeitas. Portanto, o apelo da PSP para toda a sociedade vai precisamente nesse sentido. Terem confiança nos procedimentos que temos instituídos, na formação especializada que os nossos polícias têm, nos espaços dedicados que também temos para a proteção das vítimas de violência doméstica e no trabalho em rede que é realizado com todas as outras instituições e que, portanto, perante meras suspeitas ou até certezas, quando as pessoas verificam mesmo a prática da violência doméstica, denunciarem de imediato para que nós possamos agir cada vez mais precocemente e antes de a violência doméstica atingir proporções que depois muitas vezes acabam por resultar em danos físicos muito graves ou até na morte das vítimas. Às vítimas, o apelo vai no sentido de não esperarem que, de uma forma quase que mágica, os agressores alterem o seu comportamento. Os agressores não vão alterar o seu comportamento. A predisposição para a violência doméstica necessita de um trabalho de fundo mais sustentado e, portanto, é muito importante que as vítimas tomem consciência de que, perante a vitimização de violência doméstica, necessitam desse apoio que pode e deve ser prestado, e a Polícia de Segurança Pública tem essa predisposição, e que na sociedade contemporânea portuguesa já não há qualquer estigma em solicitar apoio para não sofrer a vitimização por violência doméstica.
O intendente Nuno Carocha, porta-voz da PSP, entrevistado na manhã informativa da TSF pela jornalista Cristina Laiman, com este apelo à denúncia, sempre que se existirem casos de violência. Desde o início do ano e até a finais de outubro, a PSP recebeu quase 11.500 queixas de violência doméstica. Foram detidas 732 pessoas. Carlos Fernandes participa no debate online e escreve: para eliminar a violência contra as mulheres, bem como outros tipos de violência contra os idosos, crianças, animais domésticos, etc., é preciso que haja penas mais pesadas e exemplares para os criminosos. Infelizmente, as leis nunca acompanham a realidade dos crimes nos tempos que correm. Um criminoso deveria ser severamente castigado para servir de exemplo para os outros e para que se pudesse dizer: foi feita justiça. Bom dia, Sra. Deputada Mónica Quintela, deputada do PSD. Bem-vinda também a este Fórum TSF que hoje fazemos. Que avaliação faz o PSD desta questão, Sra. Deputada? É necessário fazer mais para, de facto, eliminarmos a violência contra as mulheres? O que é necessário fazer com mais urgência?
Bom dia. Ouvi com muita atenção que este pedido de agravamento e de agravação das penas, o PSD tem-se empenhado fortemente no combate a este flagelo, que é a violência doméstica. De resto, faz parte do seu programa eleitoral e tivemos um pacote de medidas para a violência doméstica e muitas delas, portanto, foram aprovadas em meados deste ano. Eu costumo dividir a problemática da violência doméstica, que é uma tragédia, e tenho tido, enfim, a oportunidade de ter a ótica no âmbito de enquanto legisladora e também depois de ver como é que as leis se aplicam na prática, porque sou também...
Na sua experiência enquanto advogada.
Exatamente, e é completamente diferente. O que eu lhe posso dizer é que entendo que a nossa legislação está bem feita. Temos uma legislação que cobre muitas coisas, mesmo o tipo legal de crime da violência doméstica abarca as relações entre ex-cônjuges, entre uniões de facto, entre namoro, que é uma coisa que nos tem preocupado muito, a violência no namoro, porque foge muito aos parâmetros da equação tradicional do que era a violência doméstica, daquela que ainda é como resquício do Estado Novo, em que o marido tinha um poder de direito mesmo, não era de direito sobre a mulher. Portanto, a mulher tinha que pedir autorização para trabalhar, o marido era o chefe de família. Portanto, não nos podemos esquecer que a nossa legislação, quer civil, quer penal, consagrava muitas prerrogativas e muitos privilégios ao marido. O marido mandava na mulher. Portanto, não nos podemos esquecer que há todo este percurso que tem vindo a ser feito. Há efetivamente aqui uma questão cultural. E é muito importante. Esse percurso estava muito ligado à dependência económica. Felizmente hoje, com a saída das mulheres para o mercado de trabalho, já não é tanto esse o pendor da equação, e também daí a minha perplexidade relativamente à questão da violência do namoro, mas já lá vamos. Estava-lhe a falar, portanto, há esta evolução histórica e que efetivamente levou a que muitas pessoas, muitas mulheres sofreram horrores ao longo da história. A mulher, não só em Portugal, mas no mundo inteiro, tem sofrido, tem sido uma vítima a variedíssimos níveis.
Estou-me a recordar, desculpa, por tentar apressar o seu raciocínio, Sr. Deputado, mas estou já aqui a correr contra o tempo nesta reta final do fórum.
Muito bem.
E para além daquilo que foi feito, o que é necessário fazer mais?
O que é necessário fazer é operacionalizar a legislação. Nós temos boas leis, mas temos uma má execução. Desde logo, os órgãos de polícia criminal não estão a atuar convenientemente. Quando se vai a uma esquadra da GNR ou da PSP, nós vemos que, na prática, muitas vezes, os polícias não têm formação, muitas vezes tentam demover as vítimas a não apresentar queixa, a dizer que, isso não tem essa importância. Muitas vezes também o Ministério Público, a morosidade processual em sede de inquérito é terrível. Entre o momento em que se faz uma denúncia, e nós sabemos que os prazos que estão na lei não são cumpridos, entre o momento em que se faz uma denúncia e que depois o processo chega a julgamento, demora muitíssimo tempo. Está a falhar muito ao nível da recolha da prova, quando é necessário fazer exames de avaliação médica no Instituto Nacional de Medicina Legal. Quando as mulheres vão para as casas de abrigo, muitas vezes das casas de abrigo não as levam aos exames de medicina legal que estão agendados. Eu tenho conhecimento prático sobre isso, mas não devem ser as mulheres sair de casa. Essa é uma das medidas que nós preconizamos, o PSD. Não deve ser a mulher, não deve ser a vítima, seja a mulher, seja ótimo, seja homem, a sair de casa. Quem tem que sair de casa é o agressor. Não pode ser a mulher, muitas vezes com os filhos, a deixarem as escolas, a deixar o seu trabalho, a ir para uma escola, a ir para uma casa de abrigo. O agressor é que tem que sair de casa, e isso está previsto na lei. Assim como as proibições de contacto, como também é muito importante que sejam frequentados, que seja implementada a obrigatoriedade de frequência de programas para agressores. Estes programas estão previstos na lei e não estão a funcionar na prática. E depois é muito importante também que se faça um trabalho profilático com as mulheres, porque tem havido um determinado padrão em que muitas vezes tem-se visto que uma vítima na relação, uma vítima de violência doméstica, numa relação subsequente, torna-se a vítima de violência doméstica. Portanto, as mulheres têm que haver também aqui um trabalho profilático, no sentido de perceber que há coisas que não se podem admitir, que tem que haver também uma reação, e a sociedade tem que ajudar, tem que combater, tem que travar este combate, para que isto pare. Houve uma alteração também muito boa na lei, que já estava a aplicar, mas que hoje não há dúvida nenhuma, que é a atribuição do estatuto de vítimas particularmente vulnerável às crianças que sejam expostas a contextos de violência doméstica. Não nos podemos esquecer que, no âmbito da regulação das responsabilidades parentais, um agressor ou alguém que tenha sido condenado pode vir a ser inibido do exercício das responsabilidades parentais. Também no âmbito de quando se trata, por exemplo, de um processo de divórcio em que estão a ser reguladas as responsabilidades parentais, as medidas de resolução através da mediação do litígio, como a audição técnica especializada, ou a mediação, não podem ser utilizadas para que não haja contacto entre a vítima e o seu agressor.
E muito obrigado, Sr. Deputada Mónica Catela, pelo importante contributo que nos deixa também neste Fórum TSF. Passo a palavra à deputada do Partido Comunista Português, Alma Rivera, pedindo também a capacidade de conseguir. Bom dia, Sra. Deputada, bem-vinda ao Fórum TSF. Em que áreas é urgente intervir para melhorarmos este combate para eliminar a violência contra as mulheres?
Muito bom dia. De facto, estamos perante um fenómeno e um flagelo social de uma dimensão que nos convoca a pensar em várias frentes e já ouvimos aqui muitos contributos importantíssimos e visões que são efetivamente transformadoras para esta realidade, mas precisamos atuar, digamos, em três frentes. No foco na prevenção, porque se não existirem agressores também não há vítimas e, portanto, precisamos ter operacionalidade para intervir precocemente junto de comportamentos que se avizinham ou que se desenvolverão no sentido da violência e da agressividade. Isso quer dizer na educação para os afetos, que é parte também da educação sexual nas escolas. Isso quer dizer também haver o cuidado de saúde mental a tempo e horas acessível à população, os cuidados primários presentes. Eu recordava que existem equipas de prevenção da violência em adultos que funcionam nos centros de saúde, mas que a dilapidação do Serviço Nacional de Saúde também as atinge. Portanto, é perto-se também aí uma boa oportunidade de intervir. Depois é preciso prevenir esse aspecto da vitimização e, portanto, da capacidade de dar ferramentas às mulheres para identificar, para se protegerem. É preciso que conheçam também aqueles que são os mecanismos que têm ao seu dispor. E depois, do ponto de vista da reação, não é? Da atuação sobre as situações, aí talvez estejamos numa situação muito complexa, porque precisamos de garantir que de imediato existem os apoios convocados para as vítimas e, portanto, que uma vítima, no momento em que deseje libertar-se da situação, em que queira fazer uma ruptura, possa fazer. E temos que lembrar que hoje em dia a autonomia não é real, porque quase ninguém consegue sustentar-se sozinho pelos preços da habitação, pelos salários, pelo conjunto de circunstâncias da vida. Isso limita muito a autodeterminação das mulheres e dos homens também. E, portanto, essa é uma frente importantíssima e a habitação é aqui uma peça-chave que, não sendo exclusiva, uma solução exclusiva para a violência doméstica e para as várias formas de violência, é uma solução efetiva. E depois precisamos que as equipas que intervêm, e tem sido feito um esforço muito grande de formação ao nível de todos os serviços públicos, que reconhecemos e que nós também contribuímos ao nível das regiões autónomas, tenham os meios para estar presentes. Eu recordo que há medidas, as pulseiras eletrónicas, que se não forem acompanhadas dos meios para as forças de segurança, pouco servem e, portanto, desse ponto de vista, temos que elevar a nossa capacidade.
E obrigado, Sr. Deputado. Deixo-vos aqui também algumas áreas importantes onde é urgente intervir, na opinião do Partido Comunista Português. Agradeço à deputada Alma Rivera. Bom dia, Sr. Deputado Isabel Pires. Para o Bloco de Esquerda, onde é essencial urgir, agir rapidamente para reforçarmos esta luta? Sr. Deputado Isabel Pires? Não parece ter caído a chamada com o deputado do Bloco de Esquerda, Isabel Pires. Passa a palavra. Agora sim, parece
bom dia.
Que podemos... Bom dia.
Bom dia. Peço desculpa. Sim, nós estamos a falar, de facto, de um problema ainda bastante grave na nossa sociedade. Este ano, até 15 de novembro, segundo os dados, tivemos 23 mulheres assassinadas, a grande maioria em contexto de violência doméstica ou de relações de intimidade. E ao longo dos últimos anos, desde 2004, tivemos mais de 550 mulheres assassinadas. E, portanto, o trabalho também que o próprio Bloco de Esquerda tem feito, aliás, foi o primeiro projeto aprovado do Bloco de Esquerda, foi que o crime de violência doméstica pudesse ser considerado crime público, e isso fez toda a diferença. Agora, todo o percurso que foi feito desde aí também teve aqui algo muito importante no avançar da legislação, e há aqui também, obviamente, ainda problemas a resolver. Eu creio que já foi aqui falado os temas da prevenção e da própria educação, a forma como nós lidamos enquanto sociedade e desde muito cedo com as questões de violência, mas também depois a forma como os procedimentos, os mecanismos de proteção que a lei prevê, a prática do que acontece durante todo o processo de queixa ou até as decisões depois judiciais é que nos deixam ainda muito preocupadas e onde nós achamos que deve haver aqui uma intervenção. Temos-o feito recentemente também e, portanto, achamos que é preciso continuar a aprofundar, por um lado, aquilo que é a proteção que a lei prevê, nomeadamente para as crianças que também estão em contexto de violência doméstica, mas depois é preciso atuar nos meios e na forma como todos estes processos, estes procedimentos acontecimentos ocorrem, por forma a, por exemplo, a mulher não tenha que, ou a vítima não tenha que passar várias vezes pelo depoimento daquilo que lhe aconteceu, ou que as crianças de forma imediata e automática possam ter também o estatuto de vítima e, portanto, toda a proteção. E que também depois não existam casos em que, e os dados demonstram, que temos um número ainda muito elevado de penas suspensas ou até de arquivamentos destes processos. E, portanto, precisamos também dar um sinal à própria sociedade, que isto é um crime que não pode passar impune e que, efetivamente, enquanto sociedade, enquanto país, nós olhamos para este problema, percebemos que é o crime, na verdade, que mais mata em Portugal, o crime violento que mais mata em Portugal, e, portanto, temos aqui uma dimensão social à qual temos que responder, e por isso mesmo nós temos estado muito empenhados nestas várias dimensões do problema. Sabemos que ele não é simples, ele não será resolvido com medidas imediatas ou apenas de alteração à legislação. É preciso conjugar a alteração à legislação com os meios que existem à disposição para responder a isto.
E com essas medidas práticas que aqui nos deixa também. Obrigado, Sr. Deputado Isabel Pires, contributo do Bloco de Esquerda para este debate que hoje fazemos. Mesmo a terminar, passo a palavra à doutora Rita Nogueira Ramos, é advogada, é representante da organização Sar Optimist International, que é uma organização não governamental mundial de serviço voluntário para mulheres. Bem-vinda a este debate, Rita Nogueira. Peço-lhe desculpa por lhe dar muito pouco tempo neste debate. O que é urgente, em vossa opinião, fazer para melhorarmos este combate?
Olá, muito obrigada pela participação. Eu também realmente considero, como as demais ouvintes que participaram neste fórum, que realmente a violência existe nas sociedades, mas há que atuar lá atrás. Trabalhar as pessoas e as sociedades na sua educação. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4, que tem sido um bocadinho, abarcado um bocadinho uma série de realidades, mas que, sob o ponto de vista da violência, um pouco esquecido, penso eu. Portanto, o tema da prevenção, que é o primeiro pilar da Convenção de Istambul do Conselho da Europa para a prevenção e combate à violência contra as mulheres e a violência doméstica, e realmente tentar envolver todos. Nós não podemos penalizar os perpetradores de violência e não ter atuações positivas que os envolvam também. Portanto, é neste contexto e nesta preocupação que realmente o Sar Optimist International, que é uma organização mundial com assento consultivo de grau 1 nas Nações Unidas e representantes no Conselho da Europa, tentou, em Portugal, implementar um projeto que se chama Do Amor Imperfeito ao Mais Perfeito, Amor que te dá asas. Esse projeto só é possível com o trabalho de todas as pessoas envolvidas e realmente com a generosidade e o contributo para várias campanhas.
Temos
e...
mesmo de terminar aqui este fórum TSF. Quem quiser contribuir, como é que o pode fazer?
Ora bem, hoje não faltem às 18 horas na Rua Cor-de-Rosa, em frente ao Bar Menina e Moça, onde vamos estar a lançar uma das maiores ações deste projeto. Não faltem, por favor, às 18 horas na Rua Cor-de-Rosa. Há campanhas e espetáculos a serem organizados. Supermercado que estão a ser implementados em parceria com a SIG, e nós temos webinars no YouTube, Sar Optimist. Vejam os webinars.
A chamada está aqui cheia de cortes, mas é fazer busca no motor de pesquisa na internet, Sar Optimist International. Obrigado, doutora Rita Nogueira Ramos. É com este contributo importante que chegamos ao fim deste Fórum TSF.
O Fórum TSF amanhã de regresso, depois das 10 da manhã, com a edição de Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.